do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés levantou-se, quando ainda era noite, e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado, levando consigo as duas tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem e permaneceu com Moisés, e este invocou o nome do Senhor. Enquanto o Senhor passava diante dele, Moisés gritou: Senhor, Senhor, Deus misericordioso e clemente, paciente, rico em bondade e fiel. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Senhor, se é verdade que gozo de teu favor, peço-te, caminha conosco. Embora este seja um povo de cabeça dura, perdoa nossas culpas e nossos pecados e acolhe-nos como propriedade tua. Palavra do Senhor.
Leitura da segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, alegrai-vos, trabalhai no vosso aperfeiçoamento, encorajai-vos, cultivai a concórdia, vivei em paz. E o Deus do amor e da paz estará convosco. Saudai-vos uns aos outros com o beijo santo. Todos os santos vos saúdam. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Palavra do Senhor.
Palavra de salvação. Senhor esteja com todos vocês. Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. No início dessa celebração, no comentário inicial, foi dito aqui, para todos nós ouvir, desta contribuição que deu às comunidades eclesiais de base e ainda continua semeando essa semente no coração das pessoas, nas comunidades, nas paróquias, nas igrejas, na sociedade, sobre a Trindade. Caros irmãos e irmãs, caros jovens aqui presentes, da Pastoral da Juventude, os jovens também que estão aí participando conosco dessa celebração, ao contemplar a Trindade, às vezes nós podemos ter o pecado, igual fez Agostinho de Cantuária, o Santo Agostinho, doutor, bispo, padre, um monte de coisa que fez na igreja e na sociedade, mas antes dele fazer tudo isso, de ser padre, de ser bispo, ele era um pensador, continuou pensador depois disso, né? Mas pensando e buscando interrogação, quando ele chegou nessa Santíssima Trindade, nesse mistério, ele tentou desvendar esse mistério. Três pessoas numa só. Como é que pode ser esse negócio? É uma pessoa. São três pessoas. Até essa oração inicial da missa, essa indivisibilidade entre eles, as três pessoas, tudo isso mexia com a massa cinzenta de Agostinho, ele, um grande pensador, um grande filósofo, e ficou matutando para desvendar tudo isso, para tirar todo esse mistério. E aí conta até aquela história na vida dele, que ele foi para a beira da praia, e está lá fazendo seus pensamentos com a natureza. De repente, do nada, apareceu um menino, assim de poucos anos, e começou numa cuinha, pegar a água do mar, despejar dentro de um buraquinho que alguém tinha deixado ali na praia. Aí o Agostinho perguntou para ele: menino, o que você está fazendo aí? Vou transportar toda essa água dos oceanos e colocar dentro desse buraquinho. Aí o Agostinho, com todo o seu pensamento de adulto, disse para ele: mas isso é impossível, garoto. Impossível o senhor, com essa cabeça velha, ficar tentando desvendar o mistério da Santíssima Trindade, você nunca vai desvendar. E às vezes nós temos esse pecado na nossa vida. Queremos desvendar o mistério. Enquanto mais importante não é desvendar o mistério, porque mistério é mistério. Nós temos é que, de fato, aprofundar cada dia mais, como já fizeram os teólogos na igreja, nas igrejas, mas acima de tudo, aquilo que trouxe para nós esse comentário inicial, a contribuição que trouxeram as SEBs na Santíssima Trindade, a melhor comunidade. Nós nunca vamos chegar a esse sonho, mas temos que persegui-lo, caminhar para lá, sem desanimar, ao invés de ficar gastando energia, tentar desvendar o mistério, nós temos que gastar nossa energia, gastar nossa massa cinzenta, a buscar a igualdade entre nós. Cada dia vai ser diferente. Cada dia e cada contemplação que fizermos de nós e dos outros e da humanidade e do cosmos, nós vamos constatar a diferença. Mas a diferença, buscando cada dia mais esta unidade. Esta unidade que nos convoca à Trindade. E a SEBs fez isso e continua fazendo ainda muito bem. Todas as pastorais, principalmente a pastoral da juventude, é uma filha importante das comunidades eclesiais de base. Toda essa raiz do Vaticano II. E principalmente aqui na América Latina. E a SEBs, nos primeiros encontros, ela levou para o coração do Brasil, o coração, o centro dos sentimentos, no lugar chamado Trindade. Santuário da Trindade, para fazer não só das atitudes nas comunidades, mas também para fazer esse encontro lá naquele coração, no centro do Brasil, lá na Trindade, que hoje tem o Divino Pai Celeste aí, Divino Pai Eterno, que todos procuramos aí pelos meios de comunicação. Mas para trazer para nós e para as comunidades essa importância de estar cada dia mais contemplando esta igualdade na Trindade, buscando cada dia mais aperfeiçoar em nossas comunidades, em nossa igreja, esta igualdade. E hoje, depois do documento 100 de Aparecida, dos bispos da CNBB reunidos em Aparecida esse ano, vem aí essa proposta que já está aí, é a caminho, caminhando em nossas paróquias, para que as nossas paróquias se tornem rede de comunidade. Nada mais, nada menos do que simplesmente quebrar as portas dessa instituição paróquia e fazer com que ela seja uma proposta de evangelização na busca desta igualdade. E nós sabemos de toda a história da criação das paróquias. E hoje, como que a paróquia já perdeu, com o tempo, é normal, a força de evangelização. Então é preciso renovar, ou melhor, mudar. Pode continuar o mesmo nome paróquia, mas temos que mudar. Desculpa a expressão, muita encrenca que está para aí afora. Muita coisa que já está carcomida pelo tempo, muita teia da aranha, muita picumã, que está precisando ser balançada para tirar desse negócio consolidado da paróquia. E é muito sério isso que eu estou dizendo. Às vezes, a paróquia tem nome de evangelização, de instituição evangelizadora, mas acontece pouco de evangelização. Acontece pouco de evangelho, acontece pouco de igualdade na proposta da Trindade. O padre, o diácono, o ministro, está lá batizando em nome da Trindade, derramando água na cabeça das crianças, dos adultos em nome da Trindade, mas às vezes a instituição ainda está aquela instituição fechada, esquecendo dessa proposta da CNBB, dessa proposta da igreja, de ser rede de comunidade, em que principalmente os leigos, homens e mulheres, tenham mais autonomia e E essa palavra, esse palavrão, soa tão forte, mas tão forte, no ouvido de muitos padres, que às vezes causa até algum transtorno à autonomia dos leigos. Infelizmente, tem algumas paróquias que já estão avançando, e aí virou o contrário, feitiços que virou contra o feiticeiro, eles falam esse tempo aí afora, né? Já tem leigo que já estão comandando a paróquia mais do que o padre, aí o bicho pega, né? De opressor ele passa, de oprimido ele passa a ser opressor. Não é por aí, é igualdade. Não é mudar de função, não. Autoritarismo sair do padre e passar para o leigo. Olha, só mudou de nome. Então nós temos que mudar a ideia desse negócio de que alguns mandam e outros obedecem. Autonomia não é autoritarismo. Autonomia significa todos poder, como diz Paulo nas suas cartas incessantemente, todos poder fazer com que seus carismas, o seu jeito de ser, a sua expressão de fé, possa contribuir para o crescimento dessa igualdade nas famílias, nos corações, nas comunidades. Então celebrar hoje a Trindade é buscar essa contribuição toda que trouxe para o nosso continente, mas de modo muito particular para o Brasil, esta visão de igreja, rede de comunidade. Se nós continuarmos insistindo em fechar as nossas paróquias, só ficar na base da conservação, conservar o que nós herdamos de nossos avós, sei lá de quantas gerações, e não avançar, procurando compreender o avanço das ciências, compreender toda essa dinâmica do mundo de hoje, nós vamos ficar atrasados a anos-luz no nosso processo de evangelização. Precisamos não só ler este documento da CNBB, mas refletir com coragem para mudar esse esquema de paróquia, esse esquema cristalizado, que não deixa o evangelho entrar de forma eficiente e eficaz nessa busca constante de mudança de rumos, porque a igreja, principalmente no Brasil, ela tem um papel fundamental no processo de mudança. A igreja na América Latina é hoje a igreja que caminha a passos largos, graças às comunidades eclesiais de base. Basta ver aí o Papa Francisco, pela primeira vez na história, saiu um latino-americano para ocupar o trono de São Pedro. Isso não veio de graça, não. Isso é, de fato, um trabalho organizativo do continente latino-americano. Então é preciso continuar, mas é preciso também, cá nas bases, cá nas nossas cidades, nas nossas paróquias, não ter medo de dar a sacudida que precisamos. E principalmente, em se falando de paróquia, aquele que é mais responsável por essa sacudida são os padres e os diáconos. Principalmente, às vezes eles reclamam do bispo, não temos que reclamar de bispo, o bispo está lá longe. O que acontece na paróquia é o padre. Se o padre quer fazer as encrencas aqui, conduzir a evangelização de forma equivocada, o bispo nem fica sabendo. E quando o bispo fica sabendo lá, a coisa já está cristalizada aqui. É o padre que tem que fazer isso juntamente com a comunidade. Ter sempre esse espírito de mudança, nessa busca constante de igualdade nas nossas comunidades, principalmente comunidade paroquial. E a nossa cidade de Viçosa, que esses jovens trazem aqui, a sociedade viçosense traz aqui, esse extermínio da juventude que a igreja propõe, a igreja de Mariana, propõe nesse final de semana, para que nos alertemos para isso. Uma cidade do porte de Viçosa, com toda a força dessa cidade, com a Universidade Federal, uma das mais importantes da América Latina, com todo esse aparato educacional que tem essa cidade, com a juventude bela que tem essa cidade, ostentar esse índice de extermínio de jovem em nossa cidade é inadmissível. Temos que mudar. Mas temos que mudar a partir dos nossos corações. Não dá para manter o que temos, temos que avançar. Avançar no sentido de que tudo isso não é problema só desses jovens que morrem, dessas famílias. É problema nosso, de todo aquele e toda aquela que está aqui nessa cidade. Temos que trabalhar para isso. Temos que unir força. E isso aí, as nossas paróquias pecam. Os padres de Viçosa têm que confessar, pedir perdão a Deus por esse pecado nosso. Cada paróquia no seu cantinho. Esse trem não funciona nem por reza brava. Ou nós unimos força, ou o bicho vai pegar. Então os padres, padre aqui Nossa Senhora de Fátima, Santa Rita, São João Batista, Silvestre, temos que unir com todas as forças que temos, principalmente a juventude, na busca de soluções. Não podemos deixar que o problema, nós empurremos o problema com a barriga. O problema é de todos nós, mas principalmente da igreja. E das igrejas que eu falo, de todas as igrejas de Viçosa, nessa perspectiva de mudança. Nós não podemos esperar só que o poder público faça. Se o poder público omite, a missão é dele. Mas temos que nos organizar, indignarmos com tudo isso e buscar mudança. E cutucar também o poder público, para que o poder público também faça da sua parte. Não fique igual naquela audiência pública que teve lá na Câmara, que o pessoal, a juventude, os movimentos, levou toda essa problemática e todo mundo saiu pela tangente. Todo mundo questionou os números. Eu, com 56 anos, eu nunca vi matemática falhar, não. 2 + 2 = 4 aqui em Viçosa, nos Estados Unidos também, acho que são 4, né? Qualquer lugar, 2 + 2 = 4. Então não se questiona estatística. Estatística, ela deve sempre iluminar-nos nessa busca de mudança. Então, se nós questionamos estatística, se ela não foi comprada, e não foi, com certeza é a realidade que estamos vivendo. E não precisa de estatística, não. É só dar uma olhada no dia a dia da nossa vida de Viçosa que nós vamos perceber que as estatísticas não estão mentindo. Então, precisamos organizar e não ficar só indo para tangente, não. Nem igreja, nem poder público, mas assumir essa nossa tarefa de pessoas que acreditamos na vida. E que, ao celebrar a Trindade, sempre busquemos na nossa vida, na nossa caminhada, essa atitude de igualdade. Todos somos iguais, porque todos, eu creio que todos que estão me ouvindo aqui, né, receberam a água do batismo, e o padre ou ministro ordenado ou diácono disse essas palavras: eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E com essas palavras e com esse gesto, nós fomos selados para esse espírito de igualdade e entre nós e o Deus Criador, a Trindade Santíssima.